A implantação de linhas de transmissão de energia em áreas rurais tem gerado dúvidas e preocupações entre produtores de Cascavel e também da região, especialmente em relação às indenizações, às restrições de uso das propriedades e aos direitos dos proprietários durante as negociações com as concessionárias. Para esclarecer esses pontos, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná promoveu um debate que reuniu especialistas das áreas jurídica e técnica. E sobre esse tema, eu recebo aqui com muita satisfação e converso com o advogado Leonardo Menin e o engenheiro agrônomo Leonardo Galafaz para falarmos sobre essa temática e como foi também essa reunião que aconteceu ontem. Eu começo com o advogado Leonardo Menin. Doutor Leonardo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com o ouvinte da Rádio CBN.
Quais foram as principais dúvidas apresentadas no encontro que aconteceu ontem, nesse diálogo, nesse debate com os produtores?
As principais dúvidas que surgem, principalmente para os produtores rurais, são referentes às restrições, efetivamente, que eles vão ter por ter uma linha de transmissão passando nas suas propriedades. Então, o que eles vão deixar de poder produzir, que tipo de cuidados eles precisam ter com as linhas de transmissão. Também muitos têm dúvidas se eles podem realmente alterar esse trajeto, eles podem impor alguma alteração. E também em relação, principalmente, à indenização, já que eles vão sofrer prejuízos pela passagem de linhas de transmissão que vão beneficiar a toda a sociedade, há essa pergunta sobre como eles vão ser indenizados por isso, para que eles não percam, né, não sofram sozinhos esses prejuízos em algo que é benéfico para toda a sociedade.
O engenheiro agrônomo Leonardo Galafaz também está nos estúdios aqui com a gente. Leonardo, bem-vindo, bom dia.
Opa, bom dia, Marcelo, tudo bem?
Então teremos aí um impacto também na questão da produtividade, uma vez que essas estruturas e essas linhas de transmissão passarem, portanto, as propriedades.
Na verdade, o principal ponto é a restrição quanto ao uso, né? Então, quando você tem uma linha de transmissão, aqueles linhões que passam na propriedade, a propriedade, aquele trajeto da faixa de servidão do linhão e das bordas do linhão, elas ficam restringidas ao uso de algumas espécies. Por exemplo, árvores, espécies arbóreas, construções, não se pode construir nessa faixa de servidão. Então, tem algumas restrições que se aplicam. A indenização parte desse pressuposto. Nosso trabalho como técnico, engenheiro agrônomo, é avaliar se a empresa concessionária está sendo feita a avaliação corretamente, se esse valor é justo àquela causa de restrição quanto ao uso e se contempla outros riscos. Por exemplo, o produtor pode ter a energia, o cabo estourado, pegar fogo, cair com um vendaval. Esses riscos na indenização estão sendo mensurados? Você tem um incômodo, por mais que tenha um barulho mínimo, mas tem barulho. O funcionário vai querer morar próximo de uma linha de transmissão? As pessoas que vão lá trabalhar, fazer manutenção, elas vão entrar dentro da propriedade? Então isso daí são incômodos que precisam ser mensurados no cálculo da indenização, além da restrição quanto ao uso, né? Como o doutor comentou.
Ou seja, então são vários fatores técnicos que vão contribuir na hora de calcular o prejuízo que essas linhas de transmissões vão causar ao produtor.
Perfeito. E não existe um método único, né? Cada caso é um caso. Cada propriedade tem o seu modo de mensurar essa indenização. Existem inúmeros trabalhos que tentam aferir metodologicamente, estudiosos, enfim, que tentam fazer com que essa indenização seja justa, né? Mas tem muita discussão, né? É cabível ter discussão, né? Todo caso tem.
Isso, então aproveitando esse raciocínio, eu pergunto aqui ao doutor Leonardo, uma vez que essa indenização ali é proposta, chega-se a um primeiro valor, não necessariamente o produtor precisa, do ponto de vista jurídico, não necessariamente ele precisa aceitar a primeira proposta de indenização, não é?
Exatamente, Marcelo. A legislação que fixa o procedimento para a instituição dessas servidões administrativas, ela vem para proteger o particular, para que ele não seja obrigado, além de entregar parte dos direitos sobre a propriedade que ele tem, que ele também não seja obrigado a aceitar um valor que não contemple adequadamente a integralidade do que ele vai ter como prejuízo. Então, existe essa fase negocial antes de qualquer processo judicial, onde a empresa apresenta qual o valor ela entende correto, e o particular ele tem todo o direito de questionar a empresa quanto a esses valores, buscar entender como ela chegou a esse valor que ela está propondo. Caso, obviamente, esse valor esteja adequado, ele pode aceitar e aí sim se institui a servidão administrativa, mas caso o particular entenda que não está adequado esse valor, ele consulte seu engenheiro, consulte seu advogado, perceba que esse valor está aquém do que ele deveria receber, esse processo ele é feito para protegê-lo. E aí a empresa ela é obrigada a ingressar judicialmente, pagar já o valor que ela entende como correto e para questionar esse valor, o particular pode já levantar 80% do que foi oferecido para continuar discutindo aí sim sobre quanto vai aumentar essa indenização, caso cabível, para que ele receba um valor justo.
Bom, para se chegar a esse valor, naturalmente há todo um processo de negociação. E durante esse processo de negociação, o que o produtor deve levar em consideração, o que ele deve observar antes de assinar qualquer contrato, antes de fechar qualquer situação e chegar a um valor que seja razoável para ele? Porque durante esse processo de negociação, algumas coisas ele precisa tomar alguns cuidados, não é?
Os principais são o produtor entender quais as restrições que vão ser impostas à sua propriedade, ao uso da sua propriedade, quais os critérios com os quais se chegou até aquele valor. Então é importante que ele tenha noções ou se consulte com um engenheiro agrônomo especializado, com corretores também da região, para que ele entenda qual o valor do imóvel, qual a restrição que vai se impor a esse imóvel, porque aí só com isso, e isso é particular de cada caso, se vai poder chegar à conclusão de que o valor está adequado ou não aquela indenização.
Agora, perguntando para o Leonardo, o agrônomo, existem culturas ou atividades que podem ser mais afetadas, mais prejudicadas com essa interferência das linhas de transmissão?
Perfeitamente. Isso é a restrição quanto ao uso, como a gente costuma dizer, ela atinge principalmente árvores, né, que não podem ser cultivadas, espécies arbóreas, no modo geral, e construções. Muitas vezes, quando a concessionária passa um linhão, ela passa em áreas que são agricultáveis. Lavouras de soja, milho, pastagens, que não vão gerar um prejuízo naquele momento, naquele determinado período, né? Então, você consegue continuar utilizando aquela área para plantio, para tudo mais. Porém, a gente está falando do agora, né? Esse ciclo um dia pode acabar, como todos acabaram. Ciclo da madeira, ciclo da erva mate, já tiveram inúmeros ciclos, né? Então, o ciclo da soja pode acabar e pode voltar um outro ciclo que tenha essa restrição quanto ao linha de transmissão. Então, o imóvel fica restringido quanto ao uso, principalmente nessa faixa. Então, é importante saber dessas condições para pleitear um valor, né? Por mais que chegue lá a concessionária, afere um valor X, né? Ah, não, mas você vai continuar utilizando a terra com pastagem ou com cultura, plantando soja, mas a restrição vai ser praticamente perpétua, né? Até tirar aquele linhão dali.
E se estamos falando das áreas agricultáveis, também podemos colocar aqui a questão da passagem, do trânsito das máquinas agrícolas, porque todo o manuseio, enfim, o trânsito dessas máquinas também vai ser interferido por causa da presença das estruturas de transmissão, certo?
Perfeito. Se for uma linha, aquelas linhas mais baixas, de baixa tensão, você tem um incômodo, né, como a gente estava comentando no começo, que você vai ter que ter um certo cuidado com passar máquinas, com pulverizador, até com drone, né? Hoje em dia tá muito na moda o drone, né? Quando tem uma radiação, uma frequência de rádio, né? Aquelas linhas acabam interferindo na comunicação do drone com o rádio. E o drone acaba ficando meio biruta ali, né? Então, também tem esse incômodo, né?
Os critérios técnicos utilizados nessas avaliações para se chegar a esses acordos e valores, ele tem mudado nos últimos anos? Se pegarmos os critérios que são avaliados hoje, comparado com critérios de outros anos, de outros momentos, outras épocas, houveram muitas mudanças?
Teve. Cada caso é um caso. Tem algumas concessionárias que utilizam métodos muito antigos, outras que tem metodologias próprias para aferir a indenização, então cada caso é um caso, mas é tudo questionável. A gente consegue tentar encontrar um melhor caminho. Lógico que tem avaliadores que são muito bons em avaliação de linhas de transmissão, que eles conseguem ter, aquém da norma técnica, né? Tentar avaliar os riscos, tentar ter um bom senso para tentar encontrar o melhor valor para aquela indenização, né? Para aquele imóvel.
Muito bem. Doutor Leonardo, em caso de discordância sobre os valores ali dialogados, sobre os valores discutidos, quais são os caminhos legais, o que o produtor deve proceder, caso haja realmente essa discordância, ele não aceite o valor, como que ele deve proceder diante disso?
Uma vez discordando do valor que foi proposto pela concessionária, né, se tentou negociar, não se chegou a um valor comum, um denominador comum, que atenda aquilo que o produtor rural merece receber, a concessionária ela é obrigada a ingressar com uma ação de instituição de servidão administrativa. Essa ação, apesar de a pessoa receber como réu, vamos dizer assim, nessa ação ser citado, ela é uma ação feita para proteger o particular. Então, o particular, nessa ação, ele vai ter o direito de demonstrar que o valor que foi oferecido está abaixo do que ele merece para a indenização. Nesses casos, é importante que o produtor rural busque um advogado de sua confiança que entenda o funcionamento desses procedimentos de instituição de servidão administrativa e também que ele esteja auxiliado por um engenheiro que faça essa assistência técnica, porque grande parte da discussão nesse processo é justamente o valor da indenização. Então é muito importante o trabalho técnico do engenheiro agrônomo especialista nessas avaliações para que se consiga demonstrar para o juiz que o valor está abaixo. Iniciado o processo, como a gente já comentou, o particular ele não fica sem receber nada, ele já pode levantar 80% do que foi oferecido pela concessionária desde logo, e o que ele vai discutir é se há um acréscimo nesse valor a ser apresentado. É claro que é importante, antes de se questionar esses valores, buscar entender com a sua assessoria se há efetivamente um valor menor, né? Se o valor está adequado, aí o indicado é que se continue, que se aceite essa instituição da servidão, porque aí discutir, prolongar essa discussão não trará nenhum retorno adequado para o particular.
Essas questões, doutor, elas devem ser levadas em consideração se eventualmente esta propriedade for posta à venda, por exemplo, durante uma negociação, o futuro comprador ele precisa estar atento a essa questão de legislação ou essa questão da passagem mesmo dessa estrutura de linhas de transmissão na propriedade, ou isso sempre vai ficar a responsabilidade de quem está realmente ali naquele momento residindo e sendo o proprietário daquele terreno, daquele espaço?
Excelente pergunta, Marcelo. A instituição da servidão ela é sobre o imóvel. Então, uma vez instituída, isso é registrado na matrícula do imóvel e isso vai acompanhar esse imóvel, independentemente de quem seja o atual proprietário. Então, sempre quem adquirir esse imóvel vai adquirir um imóvel gravado com esse ônus de servidão administrativa, tendo as obrigações de manter limpa embaixo ali dessa linha de transmissão, de aceitar o acesso da concessionária para eventuais manutenções e melhorias nessa linha de transmissão. Então, é sempre essa propriedade vai estar permanentemente gravada enquanto estiver funcionando essa linha de transmissão. Só vai encerrar essa servidão administrativa e só vai se livrar, vamos dizer assim, essa propriedade desse ônus que foi gravado a partir do momento que se encerre o funcionamento da linha de transmissão e se retire esses cabos e essas torres da propriedade.
Então é por tempo indeterminado.
Exatamente.
Certo. Agora, pode complementar.
Marcelo, sim. Só, se me permite, o doutor comentou da questão da indenização, né? O questionamento sobre o valor da indenização. Mas se o traçado já está feito, já está posto, ele não vai sofrer alteração, né? Ele não tem uma... vamos questionar se esse traçado ele pode ser mudado, pode passar em volta da minha propriedade, não dentro.
Exatamente. Esse traçado ele é realizado com critérios técnicos pela concessionária em nome do governo, né? Então, ele é realizado justamente pensando na melhor forma de se aplicar aquilo. Claro que em casos específicos pode existir um questionamento quanto ao traçado, se ele pode ou não estar onde ele está, mas em regra se permite apenas a discussão em relação ao valor que vai ser pago por essa servidão e não quanto à instituição em si da servidão.
Certo. A reunião que aconteceu ontem, e agora eu queria ter uma consideração e uma visão de ambos aqui. Como foi essa participação dos produtores? Nós iniciamos a entrevista falando sobre as principais dúvidas, mas agora em termos do que foi dialogado e discutido ali, eles saíram dali com todas as munidos dessas informações, munidos de como proceder diante dessas negociações. Como foi essa participação mesmo dos produtores e esse diálogo que começou na reunião de ontem?
Não, foi importante. É importante, o produtor ele tem muita curiosidade em querer saber, né, o que vai acontecer, quais são os ônus que ele tem, se ele realmente precisa deixar que passe aquela servidão lá, chegou um pessoal lá e eles querem entrar na minha propriedade. Eu tenho que deixar? Não tenho? Qual que são as regras? O que eu posso questionar? O que eu não posso? Os valores são adequados? Ah, eles estão oferecendo um valor muito baixo aqui pela minha terra. Então, gerou bastante debate, bastante discussão. Acho que o produtor tem bastante dúvida, né?
Complementando, né? Uma das funções, inclusive, da sociedade rural como instituição é trazer essa informação aos produtores rurais. E é importante esse levantamento que o Galafassi apontou. Sempre que é iniciado, né, esse procedimento para a construção desses linhões, antes de oferecer esses valores, precisa uma fase de estudos. E esses estudos, né, o primeiro contato do produtor rural com a concessionária acontece nesses estudos porque eles pedem autorização para ingressar na propriedade, não já instituindo a servidão, mas que eles possam ir lá identificar aonde eles vão colocar essas torres de transmissão, qual vai ser o traçado. Então, essa primeira autorização, em regra, o produtor rural ele deve autorizar, claro, caso ele não autorize, é prerrogativa da concessionária, inclusive, pedir ao magistrado, ao juiz da região, então no caso de Cascavel, que ele determine que o proprietário rural abra a propriedade para que eles ingressem e possam fazer esses estudos, e isso não vincula o particular ao valor que vai ser oferecido. Então há esse estudo justamente para que a empresa identifique qual o valor ela entende adequado, e só então inicia a segunda fase, que é a de negociação. E aí, como, caso não se chegue a um valor adequado, aí sim tem o processo judicial que nós comentamos antes.
Todo esse processo, todo esse procedimento, desde o início da abordagem, da conversa e da negociação, tudo isso leva muito tempo, é relativamente rápido, em média, qual é a. Para se chegar à conclusão dessa situação?
São procedimentos até bastante rápidos. Uhum. Pensando em tempos jurídicos, né, que existem processos que demoram 20, 30 anos, nos casos da instituição de servidão administrativa são processos céleres, até porque, por exemplo, no caso da Graúna, que se está comentando bastante hoje aqui, que sai de Santa Catarina e chega até a subestação de Cascavel, a empresa, a Engie, que foi a vencedora da licitação, ela tem o dever de entregar essas linhas prontas até o final de 2029. E isso é um prazo bastante curto, e antes disso, ela precisa ser emitida na posse, então constituir essas servidões, para que então ela consiga realizar as obras. Então ela tem acelerado, muitos produtores já estão recebendo notificações para o ingresso na propriedade para os estudos, outros já receberam notificações oferecendo valor pela constituição da servidão, e outros que não aceitaram já estão inclusive sendo citados para as ações judiciais de instituição dessa servidão administrativa.
Seria recomendado, Leonardo, e o doutor pode complementar também, se o produtor ele tem dúvidas, ele se sente inseguro ou talvez realmente ele esteja faltando alguma informação, não esteja uma negociação muito clara, ele contar naturalmente com o apoio e o suporte de um engenheiro agrônomo, de um advogado, de um profissional do direito e da agronomia para que ele tenha realmente essa clareza e essa noção de como está sendo essa negociação?
Exatamente. O papel do... Quando o produtor já tem alguma dúvida, né, o ideal é sempre recorrer ao advogado. Né? Oh, ele pode fazer isso? Não pode? Qual que é o direito, o meu dever? O que, que eu tenho que fazer ou não? Claro, o advogado, como não é técnico, não é conhecedor da área, se ele receber um laudo de avaliação de imóvel, cheio de números, cheio de cálculos, cheio de matemática ali no meio, ele tem que procurar um especialista, né? Um engenheiro agrônomo que sabe aferir, um engenheiro civil, no caso de imóvel urbano, para saber se realmente é aquilo mesmo, se aquele valor tá de acordo, né? Tanto é que algumas concessionárias, né, doutor, que não estão querendo fornecer alguns laudos, não fornecem os laudos de primeira, eles pedem para que seja judicializado, para daí sim apresentar. Eu acho que é uma medida até do produtor, ó, aceita o valor e vamos ficar por isso mesmo. Ou se você quiser discutir, vamos discutir via judicial para a gente demorar um pouco mais e tal. Então são questões, né?
Inclusive, eu, para além de dizer que é recomendável, eu diria que é extremamente necessário e importante que o produtor rural ele esteja acompanhado de advogados e assistentes técnicos, né, seja um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil, para que ele não aceite algo sem saber o que ele está aceitando. É claro que existem muitos produtores rurais que concordam com o valor que foi oferecido, isso até após a análise do engenheiro agrônomo, de um advogado, mas então sabendo que o que foi oferecido está adequado e estando protegido, né? Porque uma vez aceito esse valor e instituída a servidão administrativa, não se volta mais a discutir o valor da indenização e nem mais a instituição dessa servidão em si. A instituição fica gravada no imóvel, então ele vai lidar para sempre com essa servidão administrativa e a indenização que ele tinha para receber por essa desvalorização do imóvel, por essa restrição ao uso, já foi recebida nesse acordo.
Então, para confirmar, toda e qualquer discussão e questionamento que houver, isso precisa estar no período de negociação. Depois que a negociação está concluída, já fica um pouquinho mais complexo fazer qualquer questionamento, é isso?
Isso. Uma vez aceito esse valor pelo proprietário, aí se encerra qualquer negociação. Né? Então, o produtor rural ele pode questionar enquanto ainda está em discussão, enquanto ainda não se aceitou nenhum valor.
Outros encontros, como ontem, outros debates, podem acontecer futuramente, Leonardo?
Pode. Linhas de transmissão passam seguidamente, né, na região de Cascavel. É, a gente estava até ontem contando uma propriedade de um produtor que tinha 7 torres, né? Então, sempre vão existir linhas de transmissão passando. É, quanto maior o tamanho da cidade, mais necessita de energia, então...
E tem a questão do tamanho da propriedade também. Quanto maior a propriedade, pode ser que a faixa onde essas linhas de transmissão vão passar ocupe uma área maior do que comparado a uma propriedade um pouco menor, talvez, não é?
Perfeito. A localização dela também influencia. Ela está perto de uma subestação, possivelmente vai receber uma torre, uma linha de transmissão ali, inevitável.
Isso mesmo. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Vocês gostariam de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma orientação que eu não tenha pedido?
Eu gostaria de agradecer. Eu acho que é importante o produtor rural e o proprietário urbano também estar atento a isso. Como o Leonardo falou, linhas de transmissão elas estão sempre sendo implementadas. Inclusive, existe um déficit no Brasil de infraestrutura de linhas de transmissão que vem, inclusive, criando empecilhos para a criação de novas usinas solares, né? Tem produtores que não estão conseguindo autorização das concessionárias para instalar usinas solares. E esse procedimento ele é um procedimento de uma lei já da década de 50, mas que a maioria das pessoas acabam não tendo conhecimento e, por isso, não sabem quais os direitos, quais os deveres, inclusive, que elas têm quando é instituída uma linha de transmissão. Então, é sempre importante as pessoas estarem informadas e, sendo, né, recebendo alguma notificação, que busquem assessoria técnica, assessoria jurídica, para terem os seus direitos garantidos.
Muito bem. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Marcelo.
Leonardo, obrigado também pela sua presença.
Obrigado pelo convite.